Peço que todos se coloquem de pé. Quero desejar o meu cordial boa noite a todos. E a partir desse momento, eu declaro aberta a sessão do dia 13. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão do dia 13/9/2010. Sessão ordinária. Passaremos a palavra logo após o nosso excelentíssimo vereador Pierre tomar o seu assento aqui como segundo vice-presidente. Passarei a palavra à secretária da mesa, excelentíssima vereadora Ana Lúcia.
Informaremos recursos do orçamento da União pagos ao município de Guadalupe, através do Fundo Nacional de Saúde. O município de Guadalupe recebeu um percentual de R$ 109.384,43 para o desenvolvimento dos seus programas dentro da área de saúde. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do Desenvolvimento Nacional da Educação, recebeu recursos para apoio ao transporte de 6.376,32 reais. Para apoio à alimentação escolar, a Prefeitura recebeu, referente ao mês de julho, valor correspondente a R$ 26.103. Para apoio à alfabetização e educação infantil, não entrou nenhum recurso durante o mês de julho. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas, através do perímetro de irrigação Platô de Guadalupe, recebeu um valor de R$ 12.965. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada, recebeu durante o mês de julho o valor de R$ 2.467. Ainda recurso recebido pelo nosso município através do Fundo Nacional de Assistência Social, totalizando um valor de R$ 4.500 para o Programa de Proteção Social Básica, R$ 1.506,60 para benefícios de proteção social, serviços específicos de proteção social recebeu R$ 608,25, ações socioeducativas recebeu R$ 3.768,75 e ações socioeducativas também recebeu um valor de R$ 2.000. Recursos sobre supervisão do MEC, município de Guadalupe, recebeu R$ 5.619. E um convênio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, município de Guadalupe, através do apoio ao desenvolvimento da educação básica, recebeu R$ 196.020. Através do convênio 66-1870, para aquisição de veículo automotor zero quilômetro, com especificações para transporte escolar. Então foram esses os recursos que o município de Guadalupe recebeu durante o mês de junho através da União empenhada ao município de Guadalupe. Seguiremos com as leituras de indicações. Indicação número 029 do excelentíssimo senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de lavanderias públicas nos bairros Cruzeta, Vila Parnaíba, 140, Vila Nova e São Félix. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 13 de setembro de 2010. A justificativa dessa indicação do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes é dar apoio à população carente dos referidos bairros. Indicação número 030/2010, ainda do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de creches públicas nos bairros Coqueiro, Cruzeta, Vila Parnaíba, 140 e Vila Nova. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 13 de setembro de 2010. Justificativa: dar apoio às mães carentes que trabalham fora de suas residências. Indicação 026/2010 dos senhores e senhoras vereadoras Surama Santana de Souza Martins, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Pedro Mariano Neto Fernandes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a recuperação e manutenção das ruas de calçamentos em todos os bairros de nossa cidade. Sala das Sessões, Guadalupe, Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 13 de setembro de 2010. Justificativa: nas ruas de calçamentos de nossa cidade, encontram-se pedras soltas, buracos e outros problemas, devido à falta de manutenção dos mesmos. Solicitamos com o presente a urgente recuperação destes calçamentos. Indicação 03/2009, da senhora vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a reorganização territorial da população sobre o atendimento do SUS, Sistema Único de Saúde. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 13 de setembro de 2010. Justificativa: para que a população do centro seja atendida no posto de saúde Dr. Leondas Arraes Mozinho, localizado no bairro Vila Nova, tendo em vista que, atualmente, o atendimento é realizado no posto do bairro Coqueiro. Indicação 03/2009, do senhor vereador Adecarleton Rodrigues da Silva, o AD. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de uma praça pública com um monumento à Bíblia, com um anfiteatro ao ar livre, entre parênteses, concha acústica, e com estrutura para a população desenvolver atividades físicas, exemplo, caminhada, no bairro Vila Nova. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 10 de setembro de 2010. Justificativa: vemos muitas homenagens aos homens e nenhuma ou quase nenhuma ao livro de Deus. Com a construção desta praça, iremos homenagear este máximo símbolo do cristianismo, e o anfiteatro servirá de um suporte para a realização de eventos culturais e a praça de atividades físicas em nosso município. A prática de atividades físicas em nosso município, além de melhorar a infraestrutura e a urbanização no local. Encontra-se, acabando a leitura das indicações dos senhores vereadores, também encontra-se à mesa desta casa requerimentos para solicitação da legalização de terrenos através do envio da documentação a esta Câmara. Primeiro requerimento é da senhora Maria Petronila Silva Santos. Ela pede a legalização do seu terreno, que está localizado na quadra 16, lote Baldio, bairro Centro, medindo 54 metros de frente por 97 de fundo. Também mais um requerimento para legalização do terreno da senhora Raimunda Nonata da Silva. Ela pede a legalização do seu lote, que está situado na quadra 3, lote 2, bairro Coqueiro, medindo 183 metros por 216.
Foi lida uma parte da pauta de hoje. E esses dois requerimentos sobre a legalização do terreno serão despachados para a comissão analisar e depois vir para aprovação da Câmara, desta casa. Antes de colocar em votação esses terrenos aqui, a documentação desses terrenos, que já vieram dar um parecer da comissão, eu gostaria de justificar a ausência do nosso presidente, vereador Zé Mota, que teve que ir a Teresina para resolver problemas de saúde. O vereador Jesse James também está em Teresina, ligou justificando, disse que não ia chegar a tempo de participar da sessão hoje. E o vereador João Ricardo também falou comigo e justificou que também não poderia estar aqui a tempo da sessão. Também gostaria aqui de agradecer a presença do seu Chico, que é presidente da Associação dos Moradores ali do bairro Vila Nova, com alguns moradores daquele bairro. Agradecer a presença de alguns pastores que estão aqui, de alguns amigos prestigiando conosco, nos dando a honra de estar conosco hoje na sessão. Nós vamos, neste momento, eu quero saudar em nome de todos os vereadores, saudar a todos os irmãos que estão aqui, os pastores e os amigos, na pessoa do pastor Gessiano. Está conosco o pastor Luiz, pastor Adelmar, pastor Avelino, e eu acredito que logo mais chegará mais alguns. Então nós vamos dar continuidade, nós vamos colocar em votação agora a documentação que veio da comissão sobre os terrenos. Queria avisar os companheiros vereadores que logo após a votação dessa documentação, nós vamos facultar a palavra. E eu gostaria de estabelecer um tempo para o uso de cada um, por questão de ordem, por questão também de tempo, para não terminar muito tarde a sessão, pois tem muita gente aqui hoje que mora longe, e fica uma coisa mais organizada. Cada um vai ter o tempo para defender as suas indicações e vai ter o seu tempo para falar alguma coisa a mais que quero apresentar hoje verbalmente. Com a palavra, a vereadora Lúcia.
São três pareceres à mesa. Parecer número 42, 43 e 44/2010. da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Farei a leitura de um parecer e, em seguida, só o nome dos solicitantes. Parecer ao requerimento feito pela senhora Luísa Isaura Moura Cabral, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante dos lotes, número 29, 30 e 31, situados na quadra 17, bairro Centro, Guadalupe, Piauí. Primeiro, relatório. Trata-se o presente de requerimento feito pela senhora Luísa Isaura Moura Cabral com o fim de obter autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante dos lotes números 29, 30 e 31, situados na quadra 17, bairro Centro, medindo 30 metros por 35, totalizando 1.050 metros quadrados. No caso presente, verifica-se que a postulante provou estar cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. 2. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê, em seu inciso 7, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E, em concordância com os artigos 34 e 35 e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. Votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35 e 94 e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando estabelecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo qual acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 13 de setembro de 2010. Senhor presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é o senhor Edivan Pereira de Miranda. O relator é o senhor João Ricardo Lima da Costa e o membro, o senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Então, foi lido o parecer da senhora Luísa Isaura Moura Cabral. Encontra-se mais um parecer, número 042, do senhor Genário Balsanufo de Freitas Viana. E mais um parecer da senhora Raimunda Tércia de Sá.
Nós vamos colocar em votação os três pareceres da comissão e depois vamos dar continuidade à sessão. Vou começar pela vereadora Surama. Favorável, voto da vereadora Surama. Vereador Edivan. Vereador Edivan também, já no parecer, já estava favorável. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Amadeu Júnior, favorável. Vereador Pierre. Vereador Pierre também é favorável à aprovação. Vereadora Lúcia. Vereadora Lúcia também favorável e eu também voto favorável. Só o baiano para me pegar aqui. Todos foram aprovados por unanimidade. Bem, a palavra vai ser facultada no momento para os excelentíssimos vereadores defenderem as suas indicações. Depois vão ter outra oportunidade de vir e falar algo mais, expressar algo mais através da palavra que vai ser facultada novamente. Então a palavra está facultada, qualquer vereador pode vir e defender sua indicação. Vai ter um tempo aí de, eu acho que 7 minutos está bom para defender a indicação. O que é que vocês acham? 10? 10 minutos? Não. Você tem... Assinou. Você assinou. Você é a vereadora Lúcia Pierre. Entendeu? Pronto. Pois a palavra está facultada. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, Ade Carleton, vice-presidente em exercício, colega de partido, Pierre, secretária, colegas vereadores, Edvan e Amadeu Júnior, e quero aqui desejar um cordial boa noite a todos aqui presentes, a todos os pastores, em nome do pastor Luiz, e a todas as irmãs e irmãos, com a paz do Senhor. Então, e também desejar meu cordial boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizados na zona rural e urbana da nossa cidade. Então, venho aqui a esta tribuna para pedir ao nosso excelentíssimo senhor prefeito que olhe com bons olhos as indicações que são realizadas dentro desta Casa Legislativa, pelos vereadores, por nós, né? Que o papel de um vereador é esse, é ouvir a aclamação da população, da nossa comunidade, que tem esse contato no dia a dia conosco. E aqui sim, a gente faz a indicação, mas deixando aqui bem claro que o papel que tem que cumprir, o verdadeiro papel de executar os nossos pedidos, os anseios da população, os pedidos da população, fica a critério do executivo. Hoje, do atual prefeito, o Ali Mozinho. E aqui sim, nós fazemos a nossa parte. Cobramos, reivindicamos, fiscalizamos. E é por isso que esta vereadora, juntamente com o vereador Pierre, é um dos vereadores que mais tem indicação durante esses nossos mandatos. Eu já estou na minha segunda reeleição, né? Então, a gente vem sempre apresentando aqui esses pedidos por parte da nossa população. E agora, venho aqui nessa tribuna defender essa indicação que foi feita por mim, pela vereadora Lúcia e pelo vereador Pedro Mariano, o Pierre. Porque a nossa cidade hoje está existindo um problema muito grande, a questão da manutenção e da recuperação dos calçamentos. Porque o que a gente está vendo são várias pedras soltas aí em várias ruas da nossa cidade. E isso está causando um prejuízo muito grande. E já houve acidentes, as pessoas que estão na bis, na pop, passam por cima da pedra e caem, na maioria das vezes, quebram um braço, quebram a perna. E também as pedras soltas estão batendo abaixo do carro ali do motor, causando os prejuízos. Então, o que a gente está pedindo é essa atenção especial em relação à recuperação e manutenção dos calçamentos por vários bairros da nossa cidade. Porque existem várias pedras soltas, pedras grandes, buracos que você vê. Quem conhece, quem anda no dia a dia nos bairros, já vai ali se desviando. E pessoas que vêm de fora, que muitas vezes não estão em determinados bairros todo dia. Então, para evitar acidentes E para que a nossa cidade fique uma cidade mais organizada, mais ampla, mais limpa, a gente está aqui unido, esses três vereadores, pedindo que realmente a pessoa responsável, que fica por parte do secretário de infraestrutura, dê e faça essa manutenção em vários bairros da nossa cidade, para acabar com esses buracos e essas pedras soltas que estão aí. E também a questão das creches, que é um pedido que desde o meu primeiro mandato, que essa vereadora me deu um toque aí, viu, presidente, no momento que tiver meu limite. A questão das creches, o que a gente vê hoje é um índice, é um número muito grande de jovens de 16 anos, 17, 18, grávidas, pessoas que estão tendo filhos. No momento que isso acontece, infelizmente, só vai ver o tamanho do prejuízo, o tamanho, não o prejuízo no termo da criança que está nascendo, mas no prejuízo que esse jovem deixou de estar frequentando esporte, deixou de estar estudando para realmente procurar um meio de vida, uma profissão, seja ela qual for, mas está ali, dentro que está dentro da sua residência, cuidando daquele filho. E a mãe, na maioria das vezes, que a nossa maior população são de pessoas carentes, pessoas que não têm um emprego certo, chega no final do mês, não tem aquela renda, tem que correr atrás de seres domésticos, de estar lavando roupa, gomando. Então, o que está acontecendo? A maioria das vezes, em vários bairros da nossa cidade, a mãe está ali empatada a dar essa diária, a ir trabalhar, ou a filha também, de voltar aos estudos. Por quê? Porque não tem com quem deixar os seus filhos. Então, por isso que eu tenho essa preocupação, já fiz vários requerimentos também no meu outro mandato com o vereador Pierre, nessa questão de o município hoje de Guadalupe proporcionar creches em alguns bairros da nossa cidade, porque nós temos o bairro Coqueiro, que é um bairro grande, temos o bairro Cruzeta, temos aqui a 140, que pode atender a Vila Parnaíba, o Bela Vista também pode ser assistido pelo Coqueiro, mas o que é propício também é construir, fazer uma creche no bairro Bela Vista, que também lá existem muitas crianças com esse problema. Então, a gente faz esse pedido ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de ver amenizado esses problemas, para que realmente os nossos jovens possam estar voltando à sala de aula, procurando a sua profissão, descobrindo o seu talento, porque em Guadalupe existe grande índice de pessoas que estão aí envolvido ao alcoolismo, à droga, ao crack, mas também existe vários jovens que estão talentosos. Falo isso porque a minha profissão é professora, sou professora e tenho esse contato com os meus alunos. E a gente está aí no dia a dia presenciando esses problemas. Então, Guadalupe, nós já temos uma população bem, um número bem alto que requer esse projeto, essa creche, que não seja construída nos cinco bairros de uma vez, mas que o prefeito tenha uma atenção, procurar e fazer reuniões para ver quais os bairros que realmente mais vai atender aquela população, iniciar esse trabalho, fazendo essa creche, que vai proporcionar tanto as mães dessas jovens que estão aí com esse problema, vai proporcionar o quê? Renda, emprego, geração de emprego e renda. Por quê? A própria mãe pode ir trabalhar na própria creche e cuidar dos seus próprios filhos. As avós podem também estar sendo contratadas a trabalhar nessas creches para cuidar na alimentação, vai ter também novas oportunidades para novos profissionais no termo da educação, da saúde. Então, um projeto como esse, gerando emprego e renda, é o que realmente a nossa população está precisando, de frente de serviço, seja ela qual for. No termo da pessoa doméstica, no termo da juventude, é esse trabalho, é essa preocupação que nós, vereadores, que somos os representantes de vocês, estamos tendo nessa cidade de Guadalupe. Então, não quero aqui mais me estender. Pode ser que algum dos outros colegas também queira dar um pouco da sua palavra. E voltarei novamente na oportunidade para defender as demais indicações que serão apresentadas nesta casa. Obrigada pela atenção e boa noite.
A palavra continua facultada. Ao excelentíssimo senhor vereador Pierre.
Cumprimento toda a mesa diretora. Quero, de uma forma muito respeitosa, isentar a ausência, mencionar a ausência dos nossos amigos José Mota, Jesse James e João Ricardo, que por forças maiores estão ausentes, conforme o nosso presidente em exercício, a Descartes, já falou. Saúdo também as autoridades, o clero, os pastores Jaciano, amigo Adelmar Avelino, pastor Luiz, também pessoas do auditório, a vovozinha Maria, mãe do Mané Praiano, Socorro Teixeira, dona Luísa, Jessiane, Luiz FNS, enfim, a todos, o meu cordial boa noite. E para aqueles que encontram-se em suas residências, e agradeço porque todos que estão aqui estão lutando pelos seus direitos. E um grande escritor, um grande sabidão, digamos assim, Rui Barbosa, grande estadista e político, ele já dizia que quem não luta pelos seus direitos não merece viver. Então, minha gente, eu quero aqui me ater a esta tribuna nesta noite para falar de um assunto que aflige e atormenta toda a comunidade guadalupense: a problemática da energia. Hoje mesmo, o Pierre recebeu um talonário às 17 horas e 18 minutos. E eu não sou contra eu pagar, porque todos somos iguais perante a lei. Mas aqui está o descaso e o desrespeito. Por que, doutora Lúcia, eu já recebi este talão hoje, dia 13, e o vencimento, Vossa Excelência pode conferir, já vence hoje. Como é que pode? Recebe num dia e no mesmo dia vence. Cadê as normas, doutor Amadeu, advogado competente? Cadê as prerrogativas dos nossos programas de defesa do consumidor? DECOM, PROCON. Mas o rapaz disse-me que a gente pode se dirigir à CEPISA. Não mudou, né? Agora é Eletrobras, Piauí. Para revalidar. O que é isto? Para colocar, doutora Lorena, mais para frente a data. Mas quem não pode? Quem é tetraplégico? Quem é idoso? Mesmo novo, o incômodo. Então eu peço, não é uma denúncia, é apenas um pedido de providência. Eu peço para que a direção da antiga CEPISA olhe com mais atenção, coloque mais funcionários se possível. O que não pode é a gente ser humilhado a cada dia que se passa. E como nós, presidente Adecarto, somos autoridades constituídas por Deus. A Bíblia diz isso. Todo político, toda autoridade é constituída por Deus. Então nós temos a obrigação moral e jurídica, temos a obrigação sagrada e bíblica de defendermos o pobre, o mais oprimido, o cansado. Então, faço esse apelo para que as coisas se consertem. Como a competente vereadora Surama falou aqui muito bem, diz que eu que tenho mais projetos, eu e ela, eu tenho 139 projetos e requerimentos, indicativos de lei, mas na legislatura passada, o prefeito não teve tempo de fazer meus projetos, e o atual diz que não tem dinheiro. Mas eu estou aqui, Antônio Carlos, me dê aí, por favor. Estou com todos os valores que entram todos os meses. De uma forma muito rápida, para não cansar vocês, em janeiro foi R$1.450.000. Não vou nem dizer os quebrados. Débito, Lúcia e AD, o débito, R$351.000. Fevereiro, R$1.411.000. Débito, R$360.000. Março, R$1.377.000. Débito, R$341.000. Abril, R$1.462.000. Débito, apenas R$400.400. Maio, R$1.547.000. Débito, apenas R$367.000. Muita gente zanga com o Pierre. Rapaz, não diz esses valores não, rapaz. Mas é obrigação minha, como vereador. Não tenho raiva de ninguém não, eu. Mas o vereador, ele é obrigado sim a dizer o quanto está entrando na prefeitura. Tem que esclarecer para a população. Porque muita gente diz, não, rapaz, o prefeito, o bichinho está aperreado, ele não tem dinheiro, não vai fazer nenhum projeto de vocês. Mas eu agradeço, AD, eu não gosto de covardia. A estrada do Coqueiro nós fizemos juntos, né, AD? Eu acho que o bom vereador tem que dizer o lado podre e o lado sadio. Então é o seguinte, junho, 2 milhões, não é 2 milho de molho não, milho grande, 2.331.500. Julho, caiu um pouco, quando cai eu digo, R$1.396.000. Quando eu peço um quebra-mola, como eu pedi agora, vereador Edivan, ali frente à casa do Chico Pierre, os carros estão passando com 120. Isso aí, gente, não é raiva, não é inveja, não, de dinheiro, não. É para ver se a nossa cidade melhora, ver se nossa cidade não perde o brilho. Porque nossa cidade é nova, cidade emergente, progressiva, em fase de evolução. Agosto, R$1.564.000. Débito, R$395.000. Pois bem, eu acho que o prefeito descansou já um pouco, vai começar a trabalhar, né? É uma fábrica de gelo. O prefeito trouxe a fábrica de gelo. Mas o pessoal, os pescadores que já vivem penalizados, não tem condição de pagar energia. Como é que vai sustentar? Até a doutora Lúcia hoje deu uma ideia. Para os pescadores pagarem, fizerem, arrecadarem uma taxa para pagar. Mas isso aí pode conseguir na CEPIS essa isenção. Então, com relação às creches, presidente AD, não vou me estender, a vereadora Surama falou muito bem já, né? As mães querem trabalhar, mas têm medo de deixar seus filhos nas casas de palha. E chegarem e acharem seus filhos incendiados. Então tem que ter creche. Dinheiro demais, demais. Dinheiro federal. As lavanderias. As mães não têm dinheiro para pagar a água. É importante. Outra coisa, eu vejo muitas mulheres de cócora, agachadas, doendo da coluna, lavando roupa. E é ruim, que eu já lavei muita roupa. É ruim lavar roupa de quatro pés. Então, gente, eu peço um maior empenho do prefeito nesse sentido. E vamos, presidente AD, desovar. Vamos saber onde é que está esse dinheirão da agroindústria. Guadalupe, meu povo, já tem uma agroindústria. Pelo menos o dinheiro foi liberado, está na Caixa Econômica Federal. Em nome de Dr. Francisco Guedes, presidente do EMATER. Outubro de 2008, todo vereador aqui recebeu um projeto, uma cópia, está aqui, ó. E cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheirão, 293 mil reais? Então vamos saber, a fábrica de doce, muita gente querendo trabalhar, entendeu? Então, a Tapujita, doutora Lúcia. Prometeram aqui quase 150 empregos. Começaram muito bem a fábrica, pastor Luiz, da Atapulgita, um minério aqui no projeto. Tem as instalações já. Não sei se a doutora Lúcia já viu. Começaram. Mas está atrasado demais, demais. E o povo quer emprego. O povo não quer só plá-plá, não. Então, gente, eu me despeço e agradeço aqui a presença de todos. Muito obrigado.
Antes de falar a palavra, eu gostaria de fazer menção também, né, da presença do pastor Wellington e da presença do pastor Francisco Araújo, que estavam ali um pouquinho na lateral e eu não tinha visto. Obrigado pela presença. E dos demais que chegaram após a apresentação. Vem chegando mais uns jovens ali. É um prazer vocês estarem conosco. A palavra continua facultada. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo aqui presente, população de Guadalupe, meu boa noite. Quero iniciar minhas palavras nesta noite, tecendo comentários a respeito do requerimento que assinei, junto com a vereadora Surama e junto com o vereador Pierre, solicitando do senhor prefeito a conservação das nossas ruas que são calçadas. A vereadora Surama já teceu comentários e digo que assinei o requerimento e peço, solicito ao senhor prefeito que mantenha sempre esta conservação, pelo um fato maior da prevenção. Porque se hoje sai uma pedra daquele calçamento, um paralelepípedo, e se de repente é feita a recuperação, é feito colocada no seu devido lugar, trará benefícios à comunidade, como também trará na questão econômica, financeira ao município, benefícios. Então, como o ditado popular já diz, é melhor prevenir do que remediar. Então, mais como uma maneira de prevenção, nós solicitamos ao senhor prefeito que mantenha a recuperação das nossas ruas. Também assinei requerimento solicitando, gostaria de explicar à população de Guadalupe, porque a maneira como está redigida o ofício, talvez não dê um bom entendimento. É que a população de Guadalupe, ela é dividida para o atendimento do SUS através de territórios. Então, o bairro Coqueiro faz parte de um território para atendimento do SUS e é atendido lá no posto de saúde do Coqueiro. Bairro Cruzeta, o mesmo procedimento. Vila, o mesmo procedimento. Nós que fazemos parte da Vila Parnaíba, estamos no território da Vila Boa Esperança. Então, a população do centro da cidade, antes da construção do posto de saúde Dr. Leondas Arraes Mouzinho, aqui na Vila Nova, a população do centro estava cadastrada como território do bairro Coqueiro. Então, a população do centro fazia parte do território para o SUS, o atendimento do SUS, no bairro Coqueiro. Então, várias pessoas do centro solicitaram, pediram que eu fizesse essa intervenção junto ao prefeito e junto ao secretário de saúde para que faça essa reorganização territorial dentro do atendimento do SUS, que pegue a população do centro e coloque como população-alvo territorial aqui do posto de saúde da Vila Nova, mesmo por causa da localização, né? A população do centro, ela está mais localizada, mais perto do posto de saúde Dr. Leon da Raiz Mouzinho. Então, o meu pedido é este, para que o prefeito, junto com o secretário municipal de saúde, Dr. Paulo Rocha, faça esta reorganização territorial das pessoas que residem aqui no centro, para que a partir de agora façam parte do território Vila Nova. Também quero tecer comentários, senhor Pierre, se retirou um pouco. Eu só achei interessante quando ele fez aqui a leitura dos recursos recebidos pelo município de Guadalupe, o que não é nenhuma coisa escondida, que o município de Guadalupe, dos recursos que recebe, qualquer brasileiro, qualquer cidadão, qualquer guadalupense, abre os sites do Banco do Brasil ou da própria Câmara dos Deputados, onde é feito o repasse dos recursos aos municípios, e lá verificará. Eu só achei, senhor Pierre, se o senhor estiver me ouvindo, estranho quando ele foi tecendo comentários a respeito do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, e no mês de junho, ele intensificou o valor, ele fez referências ao valor que era de R$ 2.331.500,06. Está aqui, bem claro, para qualquer pessoa ouvir. Mas eu só achei, e me chamou a atenção, senhor Pierre, quando o senhor chegou no mês de junho com o valor de 2 milhões, aí o senhor não disse o débito. Eu gostaria de dizer o débito do mês de junho, no município de Guadalupe, que recebeu R$ 2.331.000, teve um débito de R$ 1.252.362.96. Então, eu acho assim, a gente percebe claramente, senhor Pierre, senhoras e senhores vereadores, quando dá fala dos vereadores a esta tribuna, quando se tem assim a mal intenção de não mostrar à população de Guadalupe a realidade. Porque ficou bem claro para mim, senhor Pierre, quando o senhor se colocou a esta tribuna e coloca a população de Guadalupe, os valores recebidos por este município, como já comentei, que não é nada escondido, está claro, todos sabem, mas é preciso se falar, dizer, como o senhor tinha comentado em outros meses, os débitos do nosso município. Quando chegou o mês que recebeu 2 milhões, aí estranhamente o senhor não falou o débito. Então, eu digo claramente ao povo de Guadalupe que o município de Guadalupe recebe sim todos esses valores. O povo sabe, nós vereadores sabemos, mas é preciso também falar claramente ao povo de Guadalupe os débitos que o município de Guadalupe tem. Os débitos que o município de Guadalupe tem, e o senhor hoje, prefeito, que é o senhor Wallen Mozinho, que poderia ser qualquer um guadalupense que estivesse lá à frente da administração de Guadalupe, que assumiu débitos de administrações passadas. Administrações de quase 20 anos atrás. A prefeitura de Guadalupe hoje paga, sim, débitos. Então, é preciso que a gente venha a esta casa dizer que o município de Guadalupe recebe, sim, o valor que ele recebe todos os meses. Mas que o município de Guadalupe recebeu uma herança triste, muito triste. Se eu disser a vocês que semana passada, conversando com o Allen, ele me disse que a internet, essa que está chegando no nosso município, a Velox, que se instalou no nosso município, e que ele, de imediato, solicitou à empresa linhas para a prefeitura, porque a internet que hoje funciona na prefeitura não é de qualidade. E todos nós sabemos que a Velox é uma internet de qualidade. E simplesmente a prefeitura de Guadalupe não vai poder contar com o serviço da Velox. Sabem por quê? Porque a empresa comunicou ao senhor prefeito que tem um débito. A prefeitura de Guadalupe tem um débito, de, se não me falha a memória, de R$16 mil, que foi deixado por prefeitos anteriores aí, de uma conta de telefone que nunca foi paga e ficou por isso mesmo, esqueceu. E hoje o prejuízo é de quem? Hoje o prejuízo é de quem está administrando, o senhor prefeito Allen Rodrigues. Então, desci esse comentário aqui para que o povo de Guadalupe fique ciente que a prefeitura de Guadalupe recebe bastante recurso, mas que ela tem uma herança de débitos em todos os sentidos, inclusive na linha telefônica desse município. Então, senhores e senhoras vereadores, a respeito também, senhor Pierre, que o senhor comentou comigo hoje, aqui nessa Câmara, da fábrica de gelo. Não tive a oportunidade de conversar com o prefeito, então não vou tecer comentários. Procurarei saber, porque é preciso também a gente saber se foi um convênio que veio para esse município. O que é que ele diz? O que é que ele reza? Então, a fábrica de gelo foi instalada nesse município através de um convênio federal, e aí é preciso a gente ir atrás do convênio, saber o que é que ele diz, se a prefeitura vai poder pagar ou não a conta de energia, aí sim a gente trazer a informação para a população de Guadalupe. Também quero aproveitar e parabenizar a administração municipal. A administração municipal de Guadalupe está de parabéns no que diz respeito à manutenção orçamentária do município, que está com todas as suas contas em dias, inclusive está aqui pagando os débitos absurdos, mas está pagando, como também a limpeza pública. Parabenizo a administração municipal na manutenção da limpeza pública desse município, e como também tive a oportunidade de ontem e semana passada ir até o cemitério municipal local de Guadalupe e vi o quanto está mantendo a administração de Guadalupe. Pela primeira vez eu entrei naquele cemitério e vi realmente o compromisso com a administração pública municipal, pelo qual o senhor Allen Mozinho está dispensando a nossa comunidade, ao nosso município. Então, encerro minhas palavras parabenizando a administração municipal. Muito obrigada e boa noite.
Eu quero pedir aos vereadores que respeitem o tempo, porque senão vai se estender muito. Só um minuto, Pierre. A palavra continua facultada. Você vai ter. Seria para a defesa das indicações. Mas nem todos os vereadores fizeram indicações hoje. Aí quem não fez indicação hoje já está usando normalmente para fazer algum comentário, tecer algum comentário, alguma coisa. Entendeu? Então, está desse jeito. Mas, vereador, eu até entendo o seu posicionamento. Mas o que é que está acontecendo? A vereadora Surama, a vereadora Lúcia e o vereador Pierre assinaram a indicação hoje, os três. A vereadora Surama começou a fazer a defesa dessa indicação, depois falou em creche. Está dentro do contexto que já foi indicação. O Pierre foi lá, não defendeu a indicação, falou em outros, teceu outros comentários. Ele já usou o tempo dele nos outros comentários. Ele não defendeu a indicação. Ele usou o tempo para fazer, tecer comentários, que é um direito que assiste ao vereador. A vereadora Lúcia usou o seu tempo, fez tudo. Então é muito fácil de se resolver. Está entendendo? Isso. Pronto. E a palavra continua facultada. O vereador Pierre tem 2 minutos, porque você passou do tempo. Igual a vereadora Lúcia passou também.
Não, doutora Lúcia, eu queria agradecer, porque a doutora Lúcia acertou. E quando eu erro, eu peço desculpas. E quem nunca errou, atira a primeira pedra. Realmente eu pulei, eu passei de maio para julho. Eu acho que minha saúde não está muito boa, minha vista, viu, doutora Lúcia? Não foi intenção de prejudicar ninguém, não. Então, eu peço desculpa. O valor certo é realmente 2.331.500. E o débito, 1.252.362. E a população não merece vir para a Câmara e escutar conflitos. Então, eu sou humilde nessa parte e peço para que os vereadores escolham suas propostas, proposições, seus planos e projetos. E não fiquem mais atirando pedras no passado, porque, geralmente, quem dirige um carro só olhando para o retrovisor, ele desvia do carro da frente, mas pode bater atrás. Então, só isso. Agradeço, Lúcia. Eu li errado os valores. Um valor apenas eu li errado, sem querer. Meu muito obrigado.
Nós estamos só com o microfone e fica nessa luta toda. Não. A palavra continua facultada. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador AD. Excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício, vereador Pierre. Excelentíssima senhora secretária, senhor vereador Edivan em plenário. Senhoras, senhores do público presente. Senhoras, senhores do público ouvinte. A princípio, antes de entrar na minha explanação de hoje à noite, conversando com a vereadora Lúcia sobre a criação da comissão especial para retificação e atualização do Código de Postura do município de Guadalupe, peço aos colegas vereadores, ao fim desta reunião, que fiquem, não a reunião interna, para que a gente possa, então, iniciar as datas melhores para que a gente possa se reunir semanalmente. Veja bem, analisando os nosso diário dos municípios que vem semanalmente a esta casa, eu pude perceber que no diário dos municípios do dia 26 de agosto, quinta-feira, apareceu um decreto do prefeito municipal, decreto número 19, de 1º de janeiro de 2010, que abre o crédito adicional suplementar ao orçamento programa vigente no valor de R$ 344.200 reais. Eu fiquei, de certa forma, suspenso e surpreso com esse decreto que abre um crédito especial. Primeiro porque é um decreto que demonstra ser altamente duvidoso, inespecífico, sem determinação e, ao mesmo tempo, feito em discordância com a nossa lei orgânica, desobedecendo assim os ditames previstos no artigo 94. Por quê? Olha só o que diz o artigo 94 da lei orgânica do município de Guadalupe. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente, passa-se o inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, votar o orçamento anual e plurianual anual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Olha só, compete à Câmara Municipal, aos vereadores de Guadalupe, dar autorização ao prefeito para criar os créditos suplementares. Eu pergunto ao gestor, ou alguém que esteja ouvindo, faz parte do Poder Executivo, por que que não se solicitou à Câmara Municipal a autorização legislativa para se criar esse crédito suplementar, quando o artigo 94 já prevê que nós, vereadores, é quem devamos autorizar? Mas por que que o legislador criou esse artigo e colocou na nossa lei orgânica? É simples. Nós temos um poder fiscalizador dado pelo povo de Guadalupe para que nós possamos acompanhar de perto a administração e a gestão das normas e do dinheiro público. Porque cada centavo desses 300 e tantos mil reais pertence a cada um dos cidadãos de Guadalupe. E são os cidadãos de Guadalupe que escolheram a nós, vereadores, para que nós possamos fazer a fiscalização da destinação e o paradeiro desse dinheiro. Agora eu pergunto, por que que o prefeito municipal desobedeceu a norma prevista na lei orgânica do município ao deixar de lado a consulta à Câmara Municipal, ou melhor, o pedido de autorização? Não dá para entender. São essas coisas que fazem com que nós, os fiscais do povo, a quem tem atribuições para fiscalizar o dinheiro do povo, no meu caso, passe a desconfiar da destinação desses dinheiros. Ora, por que omitir a Câmara Municipal? Por que não informar e não pedir autorização à Câmara Municipal? Algo de muito obscuro, algo de muito duvidoso, no mínimo, paira na minha mente nesse instante. Então, peço mais uma vez ao Poder Público Municipal que, antes de pedir, antes de criar decretos de autorização, sem pedir autorização legislativa, ao menos mande um comunicado à Câmara, porque senão a Câmara Municipal, através da sua assessoria jurídica, poderá entrar com ação anulatória, porque descumpriu um preceito contido na lei orgânica do município. E a nós aqui não compete atrapalhar o andamento da gestão pública, não. Mas a nós cabe o zelo e o trato pelo dinheiro do povo, a que nós foi dado a atribuição de sermos o seu guardião. Então fica aqui o pedido ao gestor municipal para, em situações posteriores, que cumpra a lei do município, apenas cumpra a lei do município. No outro ponto, com relação ao que foi lido pelo vereador Pierre sobre a receita do município, normalmente os sites do Banco do Brasil dão um levantamento e esse é público, como bem falou a vereadora Lúcia. Então, o que se tem de uma receita líquida hoje são 8.707.925.019 centavos de janeiro a agosto do corrente ano, mas nesse valor aqui ainda não estão incluídos a receita interna, os valores recolhidos a título de IPTU, os valores recolhidos a título de ISS. Uma vez somado esses valores que não estão aqui, essa quantia ainda vai ser maior. Não é só esse valor. O que nos deixa também pasmos e indignados é saber que nos é vedado a possibilidade de fazer um acompanhamento. Isso, no mínimo, é um desrespeito ao poder legislativo de Guadalupe. Então, no momento que se faz um decreto desses, no momento que se manda publicar um decreto desses, no mínimo, deveria se pedir autorização legislativa. Fato que, em situações posteriores, eu só vou solicitar ao presidente da Casa que acione a assessoria jurídica dessa Câmara Legislativa para, em si, cometendo novamente falhas dessa natureza, seja solicitada a anulação desse crédito. Mas por que que nós fazemos esse tipo de comentário? Ora, como eu disse, nós somos os fiscais do povo de Guadalupe. No momento que apareceu na sessão passada que se gastou mais de 600 mil reais com madeiras para melhoria da Casa Popular, e ao mesmo tempo a gente tem conhecimento que o Ibama doou madeira suficiente para fazer todas essas casas, nós ficamos novamente suspensos e saber se realmente esse dinheiro foi para essa destinação. Outra contradição do poder público, que não pode passar sem ser, pelo menos, debatido por essa Casa Legislativa. Outra coisa que nos chama a atenção, como legislador, como parlamentar e como fiscal do dinheiro público, é saber que nós acompanhamos algumas licitações em Guadalupe milionárias. O lixo de Guadalupe é o lixo mais caro do Brasil e, quem sabe, do mundo. Enquanto cidades maiores de Guadalupe chegam a gastar no máximo 100 mil reais por ano no lixo, Guadalupe já gastou até agora, na gestão do atual prefeito, mais de 1 milhão e 600 mil reais na coleta de lixo. Agora, se a gente vai verificar as condições de trabalho para a coleta do lixo, é que a gente fica pasmo. O povo de Guadalupe acompanha alguns caminhões pegando lixo na cidade de Guadalupe. Caminhões quebrados, caminhões sucateados, caminhões que não dão a menor segurança ao povo e aos seus próprios funcionários. Tal desrespeito, com tão vasta quantidade de dinheiro, mais de 1 milhão e 600 mil, que daria para comprar mais de 10 caminhões compactadores de lixo, e sairia muito mais barato, que seria patrimônio do município de Guadalupe, não precisaria dar dinheiro para os empreiteiros. Essa quantia vultuosa empregada em 3 ou 4 caminhões sucateados, que não dão segurança sequer aos seus empregados e seus funcionários, culminaram com um acidente que provocou a vida de um cidadão de Guadalupe. No dia 6 de setembro, enquanto trabalhava para uma empreiteira, que não se sabe quem é a empreiteira, porque na licitação aparece o nome, mas o caminhão dizem que é de um parente do prefeito, esse cidadão, enquanto estava trabalhando, foi atropelado pelo caminhão. E aqui eu quero dizer que, a princípio, não parece ser culpa do motorista, porque aquele cidadão, ele não tinha nenhum equipamento de proteção individual, ele não tinha capacete, ele não tinha luva, não tinha bota, não tinha farda. E o carro que ele estava trabalhando, para essa empreiteira que ninguém sabe quem é, este carro não tinha a menor condição de segurança. Sabe-se por dizer do povo de Guadalupe que nem documentos o carro tem. Ora, cidadãos de Guadalupe, isso é grave. Mais de 1 milhão e 600 mil reais dava para comprar caminhões compactadores de lixo com toda a segurança ao povo, aos pedestres, aos ciclistas, aos motoristas e principalmente aos empregados, aquelas pessoas que vão ganhar o pão de cada dia pegando um lixo, sem uma luva, sem um equipamento de proteção individual, estando sujeito até de se contaminar com doenças transmissíveis pelo lixo. Isso é uma falta de compromisso. Essas empresas empreiteiras, cujos donos estão milionários em Guadalupe, às custas do dinheiro público, e que não dão uma segurança mínima sequer aos seus empregados, no mínimo, devem ser investigadas pelas autoridades competentes. E é para isso que amanhã mesmo eu vou apresentar uma representação ao Ministério Público, ao Promotor de Justiça e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que eles possam vir e fiscalizar estes veículos e fiscalizar estes funcionários, porque é o que se sabe. É que 2 dias antes do acidente veio um fiscal do Ministério do Trabalho. E um suposto dono do caminhão tirou o caminhão e o escondeu para sair da fiscalização. Ora, talvez se tivesse sido fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, teria se poupado essa vida, que vale muito para os seus familiares. Eu quero questionar, vereador, um minuto, só mais um minuto, nem que desconte no meu próximo tempo. Eu quero só levar o conhecimento do gestor municipal, do prefeito municipal. Tome uma atitude. Prefeito, tome uma atitude. Tenha pulso. Tire essas sucatas das ruas. E poupe mais vidas. Essas pessoas que estão enriquecendo ilicitamente, vergonhosamente, com o dinheiro público, eles não são dignos de representar a nossa cidade e de concorrer em nenhuma licitação em Guadalupe. Fazendo isso, vai se poupar vidas, o bem maior de todo cidadão. Boa noite.
A palavra continua facultada. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Edvan Miranda.
Senhor presidente, vice-presidente Pierre, secretária Lúcia, demais colegas vereadores e auditório aqui presente, nessa noite, estou usando essa tribuna. Há pouco tempo, eu vi a secretária Lúcia lendo a ordem do dia, onde tem um requerimento do vereador AD para o bairro Vila Nova. Eu quero dizer, vereador, naquele bairro eu fiz um requerimento também pedindo uma lavanderia pública e um chafariz. Nós sabemos a dificuldade da água do nosso município. Até eu ainda dei a sugestão que fizesse o poço tubular para irrigar também o nosso parque de vaquejada, que hoje se encontra abandonado. Eu estou aqui como um dos fundadores daquele parque de vaquejada, o qual fui presidente, vice-presidente, e hoje faço parte da Associação de Vaqueiros, cobrar do nosso prefeito a respeito da energia elétrica que foi mandar desligar, cortar. Qual o motivo e qual o porquê? Porque aquilo tem uma associação. É igualmente ter, digamos, vamos dizer, a associação do bairro Coqueiro, e quando chegar lá sem motivo, sem saber, ir lá e cortar. Eu gostaria que o prefeito convocasse o presidente, demais membros daquela associação e conversasse, procurasse uma maneira de resolvê-lo. Porque vaquejada é esporte, é lazer. Eu tenho certeza que tem muita gente daquele bairro e de outros que não gosta de vaquejada. mas eu acredito que a maioria goste. E se esporte, se lazer, tira o jovem das drogas, das ruas, por que não a gente dá continuidade àquele parque? Eu acredito que a maior parte desse pessoal que estão aqui, dos que estão me ouvindo, já foram assistir várias e várias vaquejadas realizadas naquele parque. E para nós termos um bom vaqueiro, um bom competidor, nós precisamos de treino. E a maioria trabalha durante o dia. Não tem como ir treinar durante o dia. E sim, treinava à noite. Se a energia está dando alto, se a prefeitura não tem condição de pagar, que convoque a associação. Vamos procurar uma maneira de resolvê-lo. Mas não deixar da maneira que está. Era isso que eu queria cobrar do prefeito, queria cobrar dos nossos colegas vereadores, um apoio maior ao nosso parque de vaquejada. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Pode.
A palavra, excelentíssima senhora vereadora Surama.
Então, volto a essa tribuna agora para fazer alguns comentários em relação aos vereadores que me antecederam. Quando a vereadora Lúcia, secretária, relatou aqui nesta tribuna que o prefeito atual herdou uma dívida como herança muito grande, mas eu vejo assim, o Supremo Tribunal Federal, ele eliminou alguns anos desse débito, e até o meu conhecimento, foi de 2001 até o ano de 2008, que foi quando o atual prefeito assumiu. Então, essa herança desses débitos dos ex-gestores que por aí passaram, não pode vir prejudicar a população atual, não. Então, onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento, esse débito é parcelado, ele não é pago o valor total do débito. Então, já houve esse acordo. O Supremo Tribunal Federal já fez esse acordo. Então, para mim, não é uma justificativa para que o prefeito não venha desenvolver as suas ações, o seu compromisso com o povo de Guadalupe, não. Como também os valores recebidos já foram citados aqui, que chega o valor mensal, até hoje, de R$ 8.707.926,19, é o valor líquido, sem falar nos outros impostos. E a folha de pagamento, eu quero comunicar aos presentes e aos que estão nos ouvindo, chega a R$ 550.000. R$ 550.000. E o restante, se recebe mais de R$ 1.000.000. Se ele gastar mais 200 mil, 300 mil com essa herança, o que se está se gastando com o restante? Vamos fazer o cálculo, vamos parar para analisar. O que é que está se fazendo com o restante desse dinheiro? Aí eu pergunto à população, qual a obra que se encontra em andamento? Qual foi a diferença da saúde da nossa cidade? Qual a diferença da educação do nosso município? Qual a frente de serviço que foi implantada à comunidade da nossa cidade? Gente, não vamos fechar os nossos olhos. Nós estamos aqui, eu sou a fiscal dessa cidade, o povo me colocou aqui. Eu não estou aqui para agradar A, B ou C, não. Dou a quem doer, nem Jesus agradou todo mundo. A maioria das vezes quem é gordo quer ser magro, quem é magro quer ser gordo. Aqui é a realidade. O que a gente vem aqui, nesta casa, nesta tribuna, é pedir que realmente o gestor que aí está, realmente tenha atenção, tenha esse compromisso com o povo, faça a sua diferença. É um jovem, é filho de Guadalupe, todo mundo acreditou e votou. E eu acredito que hoje tem muito mais pessoas arrependidas de ter dado um voto de confiança do que as pessoas que votaram estar satisfeito. Quando eu vejo uma pessoa carente sair da sua residência, pedir uma ajuda para um medicamento, para um exame, E o atual prefeito dizer para esta pessoa carente, esse pobre que não tem apoio, dizer que está comendo só porque sua mãe está dando, gente, esse é um absurdo. O que eu estou relatando aqui é simplesmente colocando as palavras que ele fala para a população. Não é inventada pela vereadora Surama, não. Ele diz que não pode ajudar ninguém porque está aperreado. Tem seu salário de 9 mil reais, mais as diárias que passa de 4 mil reais. Ele não pode ajudar? Ele só está comendo porque a mãe está dando? Não tem um filho para dar de comer? Eu que tenho três, que moro em Teresina, moro em Jataí, tenho um aqui. E um pai de família que não tem uma renda, não tem um emprego, não tem um salário mínimo certo dentro da sua casa para dar comida para seis, quatro, três filhos. Vai dar como, gente? Gente, vamos entregar a Deus, que é o maior de todos. E ele lá em cima está vendo. O que a vereadora está falando aqui é a pura realidade. Eu fico angustiada com esse tipo de coisa. Pessoas que são um cidadão de bem, uma pessoa boa, mas que quer enganar e iludir ao nosso povo. E eu não posso me calar mediante essas atitudes, porque eu estou presenciando, eu estou vendo, gente. Então, é nós que temos que analisar. Será que nós vamos acreditar nisso? Que uma pessoa que ganha 9 mil reais não pode comer? Gente, o que é isso? Cadê o restante do dinheiro? Se ganha 1 milhão e 100, e paga a folha de pagamento 550, vai pagar a herança dos débitos que ficou. Cadê os 200 mil que sobra? Está colocando aonde? Então, essas são as injustiças, gente. Relatando também a questão do lixo, aqui, como a Amadeu Júnior falou, é a pura verdade. Tem cidade que recebe, mediante 0,8, que é... Aqui Guadalupe já foi 0,8, recebi um recurso maior, mas caiu, está 0,6. Não gasta 60% do que se gasta aqui na cidade de Guadalupe. E a nossa cidade está limpa? Não está, gente. Então, a gente vai se enganar com isso? Não pode. E o que nós temos que fazer é cobrar, é fazer indicação, é fazer requerimento, é informar a população, você que está aí na sua residência e não está sabendo de tudo isso. Então, as injustiças são grandes demais que estão acontecendo com o nosso povo carente. Infelizmente, essa vereadora só pode desabafar. E na medida do possível, que essa vereadora pode ajudar qualquer cidadão que me procura na minha residência, que sempre esteve de portas abertas, tanto faz, com apoio do prefeito, ou de governo ou sem governo, na medida do possível, o que eu posso prometer, eu prometo e cumpro. Mas não posso fazer muita coisa. E o que a pessoa que é mais indicada, que está aí à frente da Prefeitura de Guadalupe, é que tem o poder de dar condições de frente de serviço, de dar uma boa saúde, de dar uma boa educação, de dar apoio para que os nossos pais de família não abandonem os seus lares, deixando filhos, esposas, mãe, pai, para procurar um emprego fora. Graças a Deus, existem os platôs de Guadalupe e muitos irrigantes que vieram de vários outros estados e hoje está proporcionando à nossa população uma oportunidade de serviço. E se não fosse os platôs de Guadalupe hoje, a situação e a nossa comunidade estaria sofrendo muito mais. Não quero mais me alongar muito, só quero concluir. Quando se fala de tanto débito, quando se fala de tanta pobreza, de tanta dificuldade que a prefeitura se encontra, será que era necessário e preciso o prefeito ter uma Hilux alugada com o valor de 6 mil reais por mês? Aquele carro que ele anda é 6 mil reais. E segundo os comentários, o carro além de ser alugado por 6 mil, que tem uma firma aí que já foi comentado, o próprio carro é dele, só que está em nome de um laranja, é o que se fala. Então, será que é justo ele pagar um advogado 8 mil reais por mês, um advogado lá em Teresina? E o que eu estou dizendo é verdade, está aqui nos balancetes mensalmente. Que débito é esse? Que dificuldade é essa? A questão do que o Amadeu Júnior falou é a verdade, e essa vereadora já vinha cobrando isso aqui há muito tempo, que essa firma RR Souza Transportes e Eventos, que é uma firma laranja, que está compactuada com esse atual prefeito aí, nessas pessoas que estão ganhando sem trabalhar, Por quê? Teve a questão do acidente, a questão do transporte escolar dos alunos, ônibus que estão transportando nossas crianças sem cinto de segurança, o motorista não é qualificado, não tem carteira de motorista, o ônibus não tem condições, são sucata. Isso essa vereadora já vem cobrando há meses, há dias, há anos, e nunca foi tomada providência. Por quê? Não cabe à vereadora Surama. O meu papel, eu venho fazendo, registrando, e a população está me ouvindo. Tem o Ministério Público, tem pessoas mais competentes do que eu para resolver. Infelizmente, só se vai resolver as coisas quando acontece uma tragédia dessa. Que com certeza, a família vai entrar na justiça, vai vir o Ministério Público, a firma vai ser penalizada, aí agora ela vai dar condição aos seus trabalhadores, aos seus servidores, como ele já mereceu a ganhar há muito tempo. Então, aqui eu quero finalizar deixando que cada um que está aqui presente faça essa reflexão, faça essa análise do que eu acabei de fazer, do que eu acabei de citar, exemplos reais dessa atual administração. Quer tentar enganar, nutribiar o nosso povo se passando de coitadinho. Mas é um coitado dos que aí já passaram, dos mais sabidos que já teve dentro da Prefeitura de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, excelentíssima vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, volto a esta tribuna após a fala da senhora vereadora Surama, em detrimento aos meus comentários a esta noite, e dizer para a senhora vereadora e os senhores vereadores e a todos os presentes que reafirmo que a Prefeitura de Guadalupe, nesta gestão, comandada pelo senhor prefeito, o Allen Rodrigues Mouzinho, recebeu sim uma grande herança de débitos. E que, inclusive, trouxe a esta casa e mostrei a todos os senhores vereadores. E que farei questão, na próxima sessão, trazê-los novamente. Todos os débitos herdados por esta atual administração. Como também dizer aos senhores vereadores que hoje vim a esta casa reclamar, achar errado, firma tal, 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 que hoje se encontra prestando serviço ao município de Guadalupe, dizer a todos e lembrar a todos que foi através de processo de licitação pública, seguindo um procedimento correto, que todas as firmas de Guadalupe estão prestando serviço ao município de Guadalupe. Então, se hoje existem firmas irregulares, como foi comentado aqui, sobre suspeita, que estão prestando serviço ao nosso município, caberia sim, no momento da licitação, serem citadas e corrigidos os erros. E também comunicar a todos que se o município de Guadalupe recebe tantos milhões, está aí para todos saber, e que a esta casa chega todos os meses, até o dia 30 de cada mês, todos os balancetes referentes a o que entrou e o que foi pago, o que foi feito com os recursos do município. Então, cabe a todos nós vereadores, como os primeiros fiscais do recurso público, como a toda a população, vim a esta Câmara e solicitar do presidente a análise de todos os balancetes. Aí sim, a gente vai ficar sabendo aonde foi colocados os recursos desse município e ir ao Tribunal, e ao Supremo, e a quem quer que seja de direito reclamar os erros da atual administração. Muito obrigada.
Bem, nós estamos chegando ao final e eu, depois de ouvir todos esses comentários, queria dizer para todos os guadalupenses, você que tem acesso à internet em sua casa, ou que não tem na sua casa, você pode ir no Lan House, você pode ir em qualquer local que tenha acesso à internet e entrar no site do Banco do Brasil. Isso está para todo mundo ver. Não são só para os vereadores ou só para o povo da prefeitura. É para toda a população a nível nacional. Se você lá em São Paulo entrar na internet e colocar lá no site do Banco do Brasil, procurar o município de Guadalupe e entrar na pasta de repasses de Guadalupe, vai aparecer o repasse de Guadalupe. E eu quero esclarecer, porque alguma coisa aqui, do seguinte: realmente entrou esse dinheiro. Agora, esse valor de R$ 8.707.925,19, de janeiro até agosto, que está aqui, ele não é o valor líquido. Desses, um exemplo, mês de junho, de julho, entrou R$ 1.396.116,55. Teve um desconto de R$ 349.153,62, restando R$ 1.046.962,93. Desse R$ 1.046.900, vai ser descontado folha de pagamento, que a vereadora Surama mesmo citou aqui, que é R$ 550.000, já não é mais R$ 1.000. Desse restante, que já é R$ 500.000 depois do desconto da folha, vai ser descontado serviço terceirizado, vai ser descontado combustível, vai ser descontado compra de remédio. Então as coisas têm que ser mostradas como elas são. Eu não estou aqui para tendenciar nem para A e nem para B, mas da maneira que foi apresentado, dá-se a entender que na prefeitura de Guadalupe está sobrando R$ 1.000.000 todo mês, e não é assim. Essa indicação, meus irmãos que estão aqui, os amigos ouvintes que estão prestigiando essa sessão de hoje, com seu rádio ligado, essa indicação que eu fiz hoje, eu estava pensando em fazer só no ano que vem. Por quê? Porque eu estava na esperança de que no ano que vem, ainda estou nessa esperança, de que no ano que vem as coisas melhorarem. A prefeitura ir para 08, depois do censo, e a arrecadação do município melhorar. Mas houve um fato interessante. Lá na igreja do pastor Avelino, nós estivemos lá, e Deus usou um vaso dele para falar, e a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois daquele culto eu entendi que tem que ser apresentado agora, independente de melhorar ou não. Deus sabe o que é que está fazendo. E eu quero falar primeiro sobre essa indicação. Eu desde criança conheço o bairro Vila Nova e brinquei muito por ali, pelo Parque de Vaquejada e em toda Guadalupe. E o Vila Nova é um bairro, como o bairro Coqueiro também, esquecido. Eu estava comentando hoje com alguns amigos, procurei o presidente da associação, falei da ideia, ele concordou, ele me falou de um certo probleminha que tem lá, mas isso aí não é da minha ossada, não é da nossa parte, não cabe a nós. Nós temos que fazer a nossa parte, cada coisa em seu lugar. E fiz a indicação, por quê? Primeiro, nós, como disse o vereador Pierre, estamos aqui porque Deus permitiu. E por que não honrá-lo e glorificá-lo com um monumento a ele próprio Deus, a sua palavra na nossa cidade? Um lugar aonde vai ficar à disposição dos guadalupenses que têm fé em Deus, que buscam a Deus para praticarem adoração a Deus ao ar livre. Um lugar preparado para louvor e honra e glória do nome do nosso Deus. Além de urbanizar aquele bairro,
que há muitos anos aquele terreno está daquele jeito. Há muitos anos. E é um anseio do povo de Deus da cidade que tem esse lugar para que nós possamos realizar os nossos eventos, como também esse lugar pode ser aproveitado pelos grupos de teatro para fazerem suas apresentações no palco que vai existir neste lugar. E também a parte da educação física, que a comunidade vai poder usar. Vai embelezar a cidade, vai glorificar o nome de Deus ao mesmo tempo, vai satisfazer, creio eu, que boa parte da população guadalupense, e vai ser de um bom proveito para aquele bairro, para a cidade, para o povo de Deus, para o povo em geral, todos guadalupenses, especialmente os moradores do bairro Vila Nova, que tem aquele desejo. O Vila Nova vai ter calçamento há pouco tempo, na gestão do Dr. João Luiz. Os moradores lá são testemunha. Lá era areia. Era na areia, era na poeira. Lá tinha um local onde a água descia e acabava com tudo. Foi feita uma galeria. Tudo isso na gestão passada. Então, além de ser também um compromisso que tínhamos conversado com o prefeito Allen. E o pastor Jefferson não está aqui, mas eu tenho certeza, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar. Nós tivemos uma conversa na casa dele e o prefeito disse que faria um lugar assim. Seria feito pelo poder público. Então, a indicação vai para a prefeitura e eu creio que dentro da possibilidade do município de recursos vai ser feita. Quero deixar bem claro para todo guadalupense que todos nós fazemos indicações aqui para o bem da população. Já foi feita indicação para o bem do bairro Coqueiro, através de mim, através dos demais vereadores, para Cruzeta, para Vila Boa Esperança, para Vila Parnaíba, para todos os bairros, São Félix, Vila Nova. Mas o executivo é quem faz a parte dele. E ele vai fazer segundo as suas condições. Então eu quero dizer que seria uma injustiça eu não dizer e não esclarecer que esse 1 milhão que está aparecendo aqui no papel é verdade, ele está um valor líquido. Ele não é líquido. Ele ainda tem um desconto de folha, que é 550 mil. Aí vem serviços prestados. Aí vem transportes. Aí vem lixo. Aí vem combustível. Aí vem medicamentos e outras coisas mais que nós poderíamos citar aqui. A arrecadação da prefeitura melhorou? Melhorou, já esteve pior. 2006, 2007, não, 2007 e 2008 estava uma situação triste, pior e muito. Mas eu quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos que vieram aqui dar apoio à apresentação dessa indicação do presidente do bairro e dizer que todas essas indicações estarão amanhã lá na mesa do prefeito. E peço também a cada irmão que nos ajude em oração, porque a Bíblia, ela é bem clara em dizer para nós orarmos pelas autoridades da cidade, pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós também teremos paz. E eu quero, nesse momento, enfatizar também que já aqui nesta casa, nessa nossa gestão, como o nosso vereador Pierre falou, foi aprovada a doação de 8 hectares de terra para a criação de uma agroindústria. Nós fomos muito pressionados pela EMATER por causa do tempo que nós fizemos a nossa parte. O dinheiro está na Caixa Econômica. O vereador Pierre é funcionário da EMATER. Nós já pedimos até ajuda a ele. Ele está lá dentro para nos esclarecer por que que essa agroindústria não está funcionando ainda. Se o dinheiro está na Caixa, era o que estava esperando. A terra foi doada do jeito que precisavam. O prefeito, juntamente com a Câmara, se empenharam em tempo foi uma pressão grande. E eu pensei que o negócio ainda ia sair o ano passado. Nós já estamos com quase 2 anos de atraso. A outra empresa, a Filtrol, a Geomil, eu estive conversando com o seu Reinaldo. Também foi uma doação do município, passou por esta casa. E nós fizemos um compromisso com um empresário aqui nesta casa. Olha, nós vamos doar esse terreno. A prefeitura está doando, nós vamos aprovar. Mas o compromisso que nós queremos com o senhor é que o senhor empregue só os guadalupenses. E o compromisso que ele falou aqui, eu acho que os demais vereadores lembram, que se em Guadalupe não tivesse mão de obra qualificada, ele ia trazer um técnico para treinar, capacitar os guadalupenses, mas o compromisso é de empregar os guadalupenses. Por que que nós fizemos isso? Porque queremos ver o nosso povo, a nossa gente com a vida melhor, vivendo na Guadalupe melhor. Mas, Pierre, o que está acontecendo com o seu Reinaldo é que ele está tendo uma certa dificuldade dentro do nosso estado para conseguir um empréstimo de 24 milhões. Não é 24 mil, é 24 milhões, são 24 milhões. E ele me disse: olha, vereador, eu estou desistindo de conseguir esse dinheiro aqui. Eu vou começar a fazer com recurso próprio. E assim ele começou. Então eu estou dando essa explicação porque eu conversei com ele e a obra está andando. Além do galpão, já chegou alguns maquinários, máquinas novas, e ele disse que ia tentar por outra via, em outro local. Bem, eu disse para ele: seu Reinaldo, o que depender da Câmara Municipal e o que depender do Executivo, eu tenho certeza que nós vamos estar à disposição para que isso venha para o bem do nosso município. Além do mais, que vai gerar emprego e renda, vai mudar a vida de muita gente. E você que está aqui hoje, você que nos ouve, que está aqui pela primeira vez e que está nos ouvindo pela primeira vez, esse é um trabalho do vereador. Criar leis, fiscalizar, trazer os anseios da população para esta casa, colocar no papel, enviar para o executivo, porque tem muita gente aí que não sabe qual é o papel do vereador. Pensa que o vereador é que tem que ir lá e executar a obra, fazer o calçamento e tal, e não é assim. E uma coisa me chamou a atenção, vereador Amadeu: se os poderes não se respeitarem, para onde vai a nossa cidade, para onde vai o nosso país? Não podem passar por cima da lei orgânica. Os poderes têm que se respeitarem. Não podem, está errado. Está errado. Quantas licitações, elas correram num trâmite legal, correram normalmente, num processo de licitação normalmente, cabe a nós agora fiscalizarmos. Fiscalizarmos. Estou esclarecendo porque tem muita gente que está nos ouvindo e não sabe como se processa esse trabalho de licitação. E vem falando em 1 milhão e 600, vem falando em 100 e tantos mil por mês e fica espantado, porque são cifras bem grandes, são números grandes. E aí pode gerar uma ideia na cabeça das pessoas que não é bem assim o que está acontecendo. Mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Todos nós vereadores temos compromisso com a cidade, queremos honrar a confiança que você, guadalupense, colocou sobre nossos ombros essa carga, e Deus vai nos ajudar a vencermos tudo isso. Então eu espero em breve que o prefeito municipal, dentro das suas possibilidades financeiras, execute essas indicações, especialmente essa indicação que eu fiz hoje, porque está à prova que é um anseio de muita gente, porque hoje compareceu muita gente na sessão, os irmãos vieram, os pastores vieram, os moradores do bairro, alguns vieram. Então é um desejo do povo que tenha este lugar. E só nós vamos ganhar com isso. Porque nós estamos honrando e glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso que nos colocou aqui. E com certeza vai nos conservar com vida muito tempo para sermos agraciados com mais bênçãos espirituais em nossa vida e em nossa cidade. Como não há mais nada a tratar, nós vamos encerrar a sessão. Só que antes de encerrar, eu queria convidar o pastor Luiz que viesse aqui à tribuna e fizesse aqui uma oração por todos os vereadores, por todos que exercem cargos políticos, cargos de confiança, por todos que estão na direção da cidade e pelo povo da nossa cidade. E logo após a oração nós encerraremos a sessão. Pastor Luiz, por favor.
Oremos. Glorioso e soberano Deus, em nome do teu amado Filho, nós nos adentramos ao trono de tua graça, levantando nossas vozes em oração, petição e súplica. Nós ministramos, ó Senhor, a tua bênção sobre todos os vereadores que compõem, Senhor, este parlamento. Continue abençoando, iluminando a mente de cada um na criação de decretos que se tornam leis para regerem o nosso município. Continue abençoando a cada um e a todo o povo guadalupense no contexto geral. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Os vereadores, nós todos ouvimos aqui a proposta do vereador Amadeu Júnior, para depois da sessão nós nos reunirmos e discutirmos sobre o código de postura. E eu vou aqui, Amadeu Júnior, tocar num assunto polêmico. Vai agradar alguns e desagradar a muitos. Nós temos que mexer na poluição sonora da nossa cidade. Está uma coisa desrespeitosa, está uma coisa fora do limite. Eu já falei com alguns amigos que andam com carro de som e fazendo barulho, às vezes não querem atender, é preciso ligar para a polícia, mas não respeitam a poluição sonora em nosso município, está uma coisa absurda. Também a questão do lixo. A população tem sua parte. Isso tudo nós vamos ter que mexer no código de postura do município. Tudo isso. A palavra está facultada ao pastor Luiz.
Nós estamos sofrendo ali, no nosso templo, essa questão focalizada aqui, a poluição sonora. Eu sei que direito é direito, não é torto. Direito é direito. Cada um tem o seu direito. Eu não estou aqui eliminando direito de ninguém, mas eu quero focalizar é que as pessoas não só têm direito, elas têm deveres também. Elas têm direito de se divertirem, mas tem deveres também de respeitar direitos de outrem. Nós estamos sofrendo ali no nosso templo, no horário de culto. Há uns proprietários de som, às vezes chegam 3, 4 sons, parece que assim, competindo um com o outro. E o som adentra ao nosso templo na hora da nossa liturgia, e é preciso a gente ligar para a polícia. A polícia vai lá e manda baixar o som, às vezes manda desligar logo. Então nós estamos sofrendo isso aí, né? E o vereador AD abriu essa porta e eu quero agradecer a ele e a todos, que, principalmente os vereadores, que pensem nessa questão aí, né? Nesta questão. E as pessoas não só têm direito, não, elas têm deveres também. Né? Nós temos um som lá, na nossa igreja, nós temos um som. Mas nós temos um alvará de funcionamento do nosso som. A prefeitura nos forneceu um alvará. Lá nós temos 3 alvarás do funcionamento da igreja, da construção daquele novo templo, e temos um alvará do som, e nós temos o direito de usar o nosso som de 17 horas até às 22 horas, mas nós não fazemos isso. O horário de culto é 7h30 e termina 9, né? E a gente pede a compreensão do povo de Guadalupe, né, nessa questão aí. Tem uns botequim lá que deveria os proprietários ter aquele pulso de controlar também os seus clientes, para nos respeitarem. Nós não estamos querendo aqui um tratamento privilegiado, mas é um direito que nos assiste, né? É um direito que nos assiste. A lei é bem clara, é antiga, parece-me, está aqui o vereador, que é a área dele, é advogado, acho que é de 59, né? Reza bem lá, ó. Creche 300 metros, escola 300 metros, hospital 300 metros, quartel 300 metros, igrejas, aqui entra a nossa parte. Lá não diz que é igreja católica, protestante, espírita, budista, só diz igrejas, 300 metros, não pode haver ruído de barulho algum, a não ser da própria igreja. Muito obrigado. Principalmente o vereador.
Nós estamos aqui para fazer a lei cumprir, né? E concernente ao código de postura, o lixo, nós temos um problema. O nosso lixo aqui, vereador Amadeu, não é aquele lixo doméstico que causa mais problema. É galho de árvore, é resto de construção, e não dá para se usar carro compactador com aquele lixo, infelizmente. Então, no código de postura, nós vamos pensar nisso aí, porque em toda a cidade isso aí é responsabilidade de quem está fazendo a sua obra. É a realidade. Infelizmente, alguém sai machucado quando a lei é executada, né? Mas a realidade é essa. Como não há mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão do dia 13/9/2010. Meu muito obrigado.
Audiência total.